Show! Estamos no ar, acho que a gente está no ar aqui. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos em mais um encontro aqui, em mais um Papo de Brother especial. Me chamo Felipe Crivellaro, estou aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus. Muito motivado aí para mais um papo de brother. Hoje num local especial aqui, tomando um belo de um café. Estão servidos aí? Espero que a gente possa contribuir com a vida de vocês, que vocês contribuem muito com a nossa vida, tá bom? Tomar um
É isso
cafezinho? Pode?
aí.
Pode tomar café na live?
Opa, claro que pode. Esse é o horário do chá, né? Esse é um horário propício para isso, há 15 horas. Mas vamos lá, gente. Sejam todos bem-vindos aí. E galera,
Só não pode chamar esse papo de brother de café com bobagem. Lembra desse programa aí,
é isso
Felipe, que
aí.
tinha?
Tem na rádio, se não me engano, deve ter ainda, viu?
Deve ter ainda. Faz tanto tempo
Deve
que
ter.
eu não ouço nem rádio direito.
Eu
Eu não
acho
sei
que
se tem
tem
mais.
sim, cara. Mas, gente, tô vendo aqui, ó, que lá no chat o Noel já tá por aí, o seu Laerte também, nosso Papito, um beijo para você. Rosilene, Márcia Mendes, Empreenda com a Acmos, Thaisa tá por aí também, Renan Rodrigues, Patrícia, Conceição, Giovanni, Fábio Suzeski, nome bonito, hein, Fábio? O Marcos também tá por aí. E é isso aí, gente, Ana Vieira chegou. Vai espalhando aí, então, o link, né, para as pessoas aí do seu time, porque o Papo de Brother hoje promete, a gente vai dar continuidade, né, Fábio? Sobre esse tema de medo que a gente tá trazendo aqui, sobre essa parte de alienação, hoje vocês vão entender como, né, a alienação ela é feita por. Como que, na verdade, assim, as pessoas acabam sendo alienadas por alguns fatores que acontecem. Então a gente vai falar por tudo isso aqui hoje. Tenho certeza que o papo vai ser bem legal para vocês. Tô vendo lá a Ana também tá por aí, a Maria Lúcia também tá por aí, Osmar chegou por aí, seja bem-vindo.
Ei, o Fábio deve ter minha idade aí, hein? Falou que café com bobagem é da época dele. Qual a idade aí? É de 77? Não precisa falar a idade, não, que aí fica um pouco mais difícil das pessoas ir lá
É,
e
alguns não vão querer
calcular.
calcular.
Eu sou de 3 de setembro de 77. Olha só, tô chegando aí, meu aniversário, hein? Tá chegando meu aniversário. Na verdade, antes de ontem foi meu aniversário também de Acmos. Eu fiz aí 7 anos, completei 7 anos de Acmos antes de ontem, dia 23 de agosto de 2020. Esse ano maravilhoso, esse ano de grande aprendizado que a humanidade está tendo aí.
7 anos, hein? 7 anos aí conhecendo o mercado de marketing de rede, 7 anos empreendendo na empresa. A Acmos fez 11, né, Fábio? Você tá já há 7 aí, então só os 4 primeiros anos, né, que você não esteve lá, mas faz parte aí muito forte de toda a história aí da empresa também.
É,
Mas vamos lá, Fábio.
7 anos de Acmos e 1 ano batendo cabeça, viu? Então são 8 anos aí que eu conheço o mercado de marketing e relacionamento.
Verdade, verdade. Bateu cabeça no primeiro ano, hein?
Ai, como eu bati, viu?
Foi um ano
E
complicado. E na verdade,
é
os outros
legal.
também, né? Não foi os 7 anos de Axo, você pode falar que não foi tudo só maravilha. Teve bateção de cabeça pra caramba também,
É,
né?
exatamente. Foi 1 ano em bateção de cabeça antes, de Acmos, em outras empresas, em outros negócios, e aproximadamente aí uns 2 anos batendo cabeça na própria Acmos. E tem tudo a ver com esse tema de hoje, tá? A gente vai falar sobre medo, porém, antes de falar dos principais medos, é muito importante que a gente, de novo, essa live aqui, ela vai ser uma live para se aprofundar do porquê que tudo isso acontece, por que que o medo ele invade a vida das pessoas, como isso acontece, que ele é gradativo, ele é sutil, ele é gota a gota, e aí vai invadindo a vida das pessoas. Então, não adianta a gente chegar aqui e falar, olha, são esses medos, e se protege deles, sem antes você ter, a informação da onde vem isso, do porquê vem isso e de como se proteger disso, que é o mais importante. São estratégias para se proteger disso. E
É
tem
isso
tudo a ver
aí.
com o meu início. A gente vai falar aqui de fracasso, como as pessoas lidam com isso, né? A gente vai falar de vários assuntos aqui, que tudo tem a ver com medo, tá?
Perfeito. Só tava fazendo a última chamada aqui no nosso Instagram. E, gente, é importante, né? Muito mais, que nem o Fábio tá falando aqui, muito mais do que a gente entender quais são os medos. Eu adoro entender os porquês também. Tanto é que vocês já percebem que nas lives de segunda-feira, antes de vir o conteúdo prático, a gente sempre entende os porquês, né? Porque senão eu não vou fazer algo que eu não entendo porque que eu tô fazendo aquela coisa. Senão, realmente, eu tô fazendo algo só porque me mandaram fazer. Então, é aquela coisa que a gente sempre traz aqui também, né? De questionamento, de você entender. Enfim, é bem legal da gente aprofundar nesses tipos de assunto, tá? Mas bora lá, Fábio. Como que a gente vai começar essa live de hoje? Fala aí, qual que é o primeiro ponto que a gente vai tocar pra gente iniciar esse papo de brother aí?
Bom, primeiro eu quero começar com algo que assim, né? A verdade, ela liberta as pessoas. A verdade vos libertará, né? João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que que eu tô falando isso e começando dessa forma aqui a nossa live? Porque a verdade, ela liberta as pessoas. Muitas pessoas não querem ver, né? Não querem entender o que tá por trás disso tudo, o que tá por trás do medo, o que tá por trás do que tá acontecendo no mundo hoje. Mas a verdade, ela liberta as pessoas. É claro que você vai sofrer no começo, você vai falar, puta, fui enganado minha vida inteira, mas ela liberta. Ela faz com que você se sinta poderoso, porque depois que você conhece a estratégia que tá por trás de tudo isso que acontece, você se liberta, liberta do medo, porque o medo, ele é pernicioso. Já falei assim, por que a gente tá falando tanto de medo? Porque é um ano que muitas pessoas estão sofrendo. E o medo, você tá fazendo a vontade. Tá fazendo a vontade não de Deus, mas tá fazendo a vontade de alguém que plantou o medo. Então, por isso que eu tô começando com a verdade, porque esse ano é um ano libertador pra gente, é um ano de verdade. Só que é pro nosso bem. É pro nosso bem, é pra nossa essência, é pra entender que nós somos pessoas iluminadas, nós temos Deus dentro da gente, a gente pode criar a nossa realidade, a gente pode criar um mundo melhor, a gente pode criar uma vida melhor, não só pra nossa família, mas para os nossos semelhantes. Vocês já pararam pra pensar por que que tem tanta favela, por que que tem tanta guerra, por que que a coisa não flui, se a gente mora num país maravilhoso, num país próspero, abundante, rico? Já pararam pra pensar? Eu já parei pra pensar, principalmente esse ano aqui eu entrei muito a fundo nisso, né? E um dos fatores é o medo. É o medo das pessoas de não serem aceitas, medo das pessoas de errarem. Então, por isso que é tão importante a gente destrinchar o medo e, o mais importante, ter estratégias para não cair nele, para não entrar nisso. Porque isso afasta a prosperidade, afasta a abundância da sua vida, afasta as belezas de Deus na sua vida.
E na
Ok?
verdade, né, o próprio medo em si, gente, isso tem tudo a ver com marketing de rede. A maioria das pessoas não conseguem executar as ações que elas precisam executar no dia a dia, justamente porque tem algo que trava ela. E esse algo chama-se medo. É o que o Fábio acabou de falar aqui. Às vezes nós temos. A gente sabe exatamente, Rebeca, que eu preciso todos os dias mostrar o meu produto, mostrar a minha oportunidade, capacitar meu time. E às vezes eu não vou mostrar meu produto, não vou mostrar minha oportunidade, ou não vou capacitar meu time. Justamente porque eu tenho algum medo escondido atrás de mim. Seja, né, Fábio, o medo da crítica, o medo aí de eu na hora dar um branco e eu gaguejar, o medo de eu não souber falar de fato da minha oportunidade, do meu produto. Então são coisas que realmente travam o desenvolvimento das pessoas. E por isso que a gente está indo a fundo nessas lives aqui e vão ter mais temas ainda relacionados a isso, porque é algo que a gente entende que sim, o medo trava a prosperidade das pessoas, inclusive dentro do nosso negócio. Dentro do marketing de rede, tá? Então a gente precisa entender o que tá por trás para justamente começar a ir quebrando esses medos aos poucos e isso fazendo com que a gente prospere cada vez mais, com que a gente consiga executar as habilidades. Porque, gente, marketing de rede ele é simples. São só 6 ou 7 habilidades ali que você tem que fazer no seu dia a dia. Porém, o que te trava não é só saber essas habilidades, né, Fábio? Tem muito mais coisa por trás que vai travar o seu desenvolvimento, que vai fazer com que você não execute essa parte simples de fazer no dia a dia, beleza? Então a gente vai entrar bastante a fundo ainda em algumas lives em relação a isso. Mas vamos
Eu
lá,
falo, eu
Fábio.
costumo dizer assim, ó, tem gente que vive sobre tanto medo que ela já vive um inferno aqui na Terra. Semana passada, uma coisa que me chamou a atenção, eu chamei uma pessoa para mentoria e ela falou assim: eu estou sobre isolamento. Pessoa nova, né, que não estava no grupo de risco entre aspas,
Não,
mas
ela
ela
não falou
ela
assim, não. Ela falou: eu estou em isolamento, eu não vou fazer a mentoria.
mais ou menos
É
isso,
assim que ela falou,
bateu o
gente.
pezinho assim no chão igual a Júlia. Então, assim, tem pessoas que hoje já vivem um verdadeiro inferno na Terra. Tem medo de tudo, tem medo de sair na rua, tem medo de empreender, tem medo de ter uma vida melhor, né? Então, acha que o mundo que nós vivemos hoje, ele, claro que tem pessoas que fazem ele nascer um mundo de belezas, mas você constrói a sua realidade. Então, você não precisa ter medo, né? Então, tem pessoas que vivem um inferno na Terra, porque não se soltam, não entenderam que é importante que você entenda na sua vida que você deve ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, o medo, ele não cabe no coração de uma pessoa que quer prosperar, quer ter abundância, quer impactar a vida de outras pessoas. Coragem, sim. A fé, sim. A esperança, tá? E isso cabe e é importante que você cultive, tá? Tudo isso. Vamos lá, Felipe. Vamos bater um papo aí, então, sobre esse tema.
Tem uma pessoa falando no chat ali, ó, a Patrícia falou: vencendo meus medos, já no digital, e vocês ajudando muito com essas lives. Muito obrigado. A
Primeira
Maria, a Patrícia falou isso. A Maria ainda
live.
falou assim, ó: eu fali 3 vezes e estou recuperando na terceira e vocês estão me ajudando.
Ah,
Eu
que
não tenho
legal.
medo. É isso aí, Maria da Consolação. Vai firme, vai junto e conta com a gente aí para que cada vez mais a gente consiga te ajudar a quebrar esses medos aí, tá? Mas
Deixa eu
fala aí, Fábio.
colocar dois pontos aí em relação a isso. A Patrícia, ela falou que ela tá perdendo medo do digital. Primeira vez que eu fui fazer uma live, eu tremia mais que uma vara verde. Tudo deu errado naquele dia, eu tava morrendo de medo. E quando você tá morrendo de medo, vai dar errado, não vai dar certo. E quando dá alguma coisa errada hoje, eu brinco com aquela situação, eu fico levinho, eu fico solto. Porque eu perdi um dos medos que trava você, que é o medo da crítica. É o medo do que vão achar do que eu vou falar aqui. Hoje eu não ligo. Eu espero que eu impacte a vida de vocês, o coração de vocês. Eu vou falar o que está dentro de mim. Eu vou falar o que está conectado com Deus. Eu não estou preocupado. E quando você se liberta, você começa a ser Deus na Terra. Você começa a ser luz na vida das pessoas na Terra. Mas vai ter gente que não vai gostar do que você vai falar e tudo bem. Talvez lá na frente ela vai entender que você plantou uma semente ali. Não é todo mundo que você vai agradar. A gente não vai agradar todo mundo. Não queira agradar todo mundo. E quem que falou da quebra de 3 vezes?
Maria da Consolação de Oliveira.
Eu morria de medo de empreender, Maria. Eu trabalhei de 20 anos como funcionário e aí eu saí, fui pro Sebrae fazer um curso. Durante 7 dias eu fiquei imerso no Sebrae fazendo um curso chamado Empretec. Lá eu descobri que os grandes empreendedores, eles faliram na média 3 vezes. Então você tá na média aí, ó, fica em paz. Porque o Sebrae, ele tem uma estatística poderosa. Então ele mostra com estatística que as pessoas que dão certo, elas quebraram 3 vezes. Quando eu entendi isso, eu falei: ah, então quer dizer, esse curso já equivale a uma quebra. Mas eu continuei e quebrei, quase quebrei minha empresa de higienização, né? Em outros negócios que eu iniciei não deram certo. Então isso é natural. É aí que a gente vai entrar num ponto aqui que você vai entender. Fica com a gente aí até o final, que você vai entender que grandes empreendedores, pessoas de grande sucesso, utiliza isso para fortalecer aí o seu resultado, o seu sucesso, a sua trajetória. Utiliza isso como uma semente de um sucesso maior ou equivalente. Se você entender isso, você vai começar a gostar, né, das decepções que aparecem na sua vida, porque você entende que aquilo é para o seu aprendizado. E muito mais, você vai entender que o fracasso é uma estratégia não de Deus, é do maligno para te tentar te derrubar, para ver se você é merecedor disso tudo. Então a gente vai
Isso
conversar
aí.
um pouquinho sobre isso aqui, para que você se sinta resistente em relação a qualquer fracasso. Só fracassa quem para, né? Quem não entende que isso acontece, tá ok?
Para você ter sucesso, continue de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo até a hora que você vai alcançar o sucesso, né, Fábio? Feio não é fracassar, não, gente. Feio é você desistir. E muita gente, infelizmente, desiste. Agora, o fracasso faz parte do processo de aprendizado, faz parte aí da sua evolução até você chegar lá no sucesso. Mas vamos lá, Fábio. Em que ponto que a gente vai entrar aqui, então? Vamos falar de bajulação. Qual que é o momento inicial aí que você acha que a gente pode tocar aqui agora?
Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da bajulação, né? Então, por que isso tem a ver com medo? Tem tudo a ver. Tem tudo a
E
ver
por
com
que
medo.
tem a ver?
Porque na verdade, assim, a gente está falando muito sobre maligno, né? Então, as pessoas, elas são dominadas e controladas por intermédio, muitas vezes, da bajulação e da vaidade, né? Então, a bajulação, na verdade, é uma forma de você colocar uma pessoa sobre o seu domínio. O que a gente está fazendo aqui, gente, é querer tirar todo mundo sobre domínio. Não é o Fábio que está certo, não. Eu não quero isso. Eu não quero que vocês olhem para o Felipe e falem: Felipe é o cara. Não, você é o cara. Você é a mulher que vai fazer a mudança na sua vida. Você tem Deus dentro de você, como o Fábio tem, que o Felipe tem. Agora, se você ficar esperando por um salvador externo, muitas pessoas esperam pelo líder no marketing multinível, espera aí pelo político, espera. Não, é de você que vai vir essa grande mudança. E o que a gente está fazendo aqui é para libertar todos vocês disso, tá? Então, como que as pessoas manipuladoras controlam outros seres, outros semelhantes? Pela bajulação, pela vaidade, pelo egocentrismo. Então, você quer dominar uma pessoa? Começa aí, né? Principalmente aquela pessoa que é muito vaidosa, que é muito egocêntrica. Para as mulheres funciona muito assim: nossa, como você tá linda,
Que
que roupa
maquiagem linda que
maravilhosa, que
você tá. Que
maquiagem
cabelo
linda.
é esse?
É, exatamente. E aí, por aí, você não sabe se a pessoa verdadeiramente está te elogiando, porque você sente se é um elogio ou. Só que quando você é muito suscetível à vaidade e ao ego, você não vê nada, você fica cego. E você quer se alimentar disso o tempo todo. E aí você vira uma presa fácil para as pessoas, você vira uma presa fácil para a mídia, você vira uma presa fácil para político, você vira uma presa fácil para líderes que só estão preocupados com o umbigo dele. Então você vira uma presa fácil por intermédio da vaidade. Tá ouvindo aí a ambulância, Felipe?
A sirene. E só um detalhe
Ah,
que é
deixa eu falar um negócio,
interessante.
ó. Eu tô vendo aqui, ó, tá passando aqui do lado, eu tô na casa do Felipe, viu, gente? Um
É
caminhão de
verdade.
bombeiro. É, você sabia, Felipe, que meu sonho era ser bombeiro?
Seu sonho era ser bombeiro? Eu não
É.
sabia, não. E ó, gente, é que a gente não ia fazer no mesmo local porque por causa dos microfones, porque vai virar um podcast. Mas ó, onde ele tá ali, ó. Vocês conseguem. Dá um tchauzinho aí, Fábio. Aqui, ó. Tô na janela, olha ele lá, ó. Ele tá ali, ele tá na minha sacada aqui. Hoje a gente tá fazendo aqui junto da mesma casa, mas em ambientes diferentes, para ficar melhor lá a qualidade do podcast. E, Fábio, só um negócio: você tava falando, todo ser humano ele tem a vaidade, em algum momento ele tem o um egocentrismo, alguns controlam isso mais, né? Óbvio, outros têm isso muito aflorado. Só que também quando você tá vacinado em relação a isso, em relação às pessoas te bajulando, isso tem um problema também, né? Porque assim, hoje eu consigo enxergar na hora que a pessoa tá chegando e se aproximando de mim com essa técnica de bajulação. Isso até me irrita hoje. Como que é para você isso? Você consegue perceber também aquela pessoa que tá chegando em você pra te bajular e em algum momento até tentar te influenciar? Como que você vê isso?
É, hoje eu tô mais macaco velho, né? Então eu consigo muito bem, não me sinto bem. Você, o seu coração, se você começa a ser guiado pelo seu coração, ele vai te dizer. Sabe aquele negócio quando você vai fazer alguma coisa e você sente que tem alguma coisa errada?
Sexto sentido.
É seu coração falando. O coração ele tá ligado a Deus. Então é a sua intuição. É Deus falando com você. Olha, não vai por esse caminho não. Olha, essa pessoa ela tá tentando te manipular. Não faz isso não. Então quer dizer, muitas vezes a pessoa é pega pelo. O homem ele é muito suscetível a ser pego pelo elogio no dos negócios. Nossa, como você é fantástico no mundo dos negócios. Você é incrível. E aí a pessoa começa a encher o peito, né? Fala que é o peito de pomba. Começa a falar, nossa, eu sou o cara realmente. E isso é um tiro no pé, porque é por aí que as pessoas aproveitadoras, manipuladoras, elas vão ali começar a te manipular. E assim, é tão sutil, gente, é tão sutil. Eu tô falando disso porque começa na televisão. É tão sutil a implantação de um medo, a implantação de um. É subliminar. E é nisso que a gente tem que ficar muito atento. Porque às vezes você está assistindo televisão ali, no fundo tem uma imagem subliminar que vai te levar a comprar uma ideia que está sendo plantada, só que é tão sutil que aos poucos você vai comprando aquilo e vai achando que a ideia é sua. Então, o manipulador ele faz isso, ele faz você entender que a ideia é sua. E você compra, daqui a pouco você está fazendo algo que não quer, se rendeu à vaidade, se rendeu ao ego, e aí você começa a sofrer as consequências, tá?
Ah,
Porque.
deixa eu
Diz
trazer um
aí.
negócio importante aqui. E aqui eu quero polêmicas. Mas, óbvio, né? Polêmica de uma maneira saudável, sem precisar falar sobre nomes e etc. Quero trazer para o marketing de rede em si. Já teve muito líder bajulador do seu lado, ou até mesmo liderados bajuladores, que você percebia essa parte, tanto de líder, vamos imaginar, pessoas que estão acima de você, como pessoas que estão abaixo. Você já teve experiências nesse sentido, depois eu falo em relação a mim, mas comenta um pouco sobre isso, porque isso acontece no marketing de rede.
Não é só no marketing de rede, não. Acontece no. Eu trabalhei como 12 anos como líder de multinacional. E aí, assim, eu sempre fui um cara muito doador ali. Eu me tornei gerente na empresa, coordenei uma equipe de 300 pessoas. Quando eu saí dessa empresa, ficou muito claro quem eram as pessoas bajuladoras e quem eram os verdadeiros amigos, pessoas que queriam meu bem. Ali ficou muito, muito claro para mim. Porém, eu não tinha, na época, essa maturidade que eu tenho hoje. 42 anos, eu saí de lá, eu tinha 32,
Estava
33 anos.
vulnerável, né?
É, eu não tinha essa, né? Eu sempre fui um cara que eu vejo o melhor nas pessoas. Né? Eu procuro ver o melhor nas pessoas. E eu acredito que as pessoas mudam também. Aquela pessoa que muitas vezes está fazendo. A gente não pode julgar, né? Não pode julgar a pessoa que hoje está tendo um comportamento que está machucando um semelhante. Porque ela pode mudar. Eu entendo que ela pode mudar. Às vezes ela aprendeu aquilo assim, tá reproduzindo um padrão. Mas eu acredito na mudança das pessoas.
Com
É,
certeza.
porém, eu comecei a ser mais. Cada vez mais. Minha esposa me ensinou muito isso, né? Minha esposa ela sempre foi mais. ressabiada com algumas coisas.
Começou a prestar mais atenção nisso, né?
Exatamente. E aí eu comecei a desenvolver isso com ela. Você não pode ser tão inocente. E tem até uma meditação que eu faço, é pedindo a malícia da verdade. E eu sou uma pessoa que precisa muito, porque acho que todo mundo precisa, né? Porque às vezes você só vai conseguir enxergar isso se você ouvir o seu coração, tá? Verdade. Então, não digo que foi só no marketing relacionamento. Isso aconteceu no marketing relacionamento
com
também.
Amigos acontece, né? Em vários aspectos, né? Às vezes
Exatamente.
Tem aquele amigo muito popular que ele faz algumas partes ali em relação à manipulação também, e às vezes ele faz até, né, Fábio, sem perceber muitas vezes, alguns fazem de propósito mesmo, mas é aquele cara que tá sempre ali brincando com as peças, assim, a gente pode dizer, e que realmente o cara vai te dar tapinha nas costas em algum momento. Então, em vários momentos pode aparecer isso na sua vida, né? Não só no marketing de rede, mas
a gente também aspectos. Tem. E aí, vamos fazer a meia culpa também. Será que a gente já não fez isso com alguém?
Com certeza.
Né? Então, não é julgar ninguém, não. É falar sobre isso abertamente, porque às vezes a gente faz isso com a pessoa. Faz isso
Perfeito.
Com a esposa, faz isso com o filho, faz isso com... De uma forma também inconsciente, subliminar.
Você Sutil, vai ali, né?
Exatamente. Né? E começa a manipular sem saber que você está manipulando. Então, quer dizer, muitas pessoas fazem isso sem saber que está fazendo. Não é na maldade. Mas saber que isso acontece é importante porque vai te libertando. Né? Vai
Vacina,
te libertando,
né?
Cada vez mais. Porque tem pessoas que fazem isso para manipulação mesmo. Quando você pega, por exemplo, a televisão é craque em fazer isso. Por isso que eu não assisto televisão.
E quando a gente fala, né, Fábio, de manipulação, é justamente quando você sabe que tem maldade por trás, certo?
É isso aí. Quando você sabe que tem ali uma pessoa querendo te controlar para você fazer uma... para você agir como ela quer. Que você... Não é um negócio aberto, assim. Aberto, feedback, olho no olho, falando assim, ó, esse comportamento vai te levar para um determinado ponto. Por que, que você não age assim? Né? Um feedback aberto, franco, não. Ele é sutil e vai colocando... Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu acho que já até toquei aqui. Quando minha mãe faleceu, eu comecei a olhar uma exposição no hospital que ela estava internada, na Mário Covas, e como essa exposição era para mostrar como a propaganda, ao longo dos anos, influenciou uma geração inteira a fumar. Então, quer dizer, é sutil, é muito sutil. Ele te coloca na propaganda como o cara fumando Marlboro no cavalo, você, né? Te coloca, é de forma sutil. E aí você fala, nossa, será que vai acontecer uma coisa comigo? Então, se eu for fumar? E para a mulher a mesma coisa, começou a mostrar ela poderosa, e aí a mulher começou a fumar também, né?
Geralmente, né, nas propagandas de cigarro, era sempre um cara galanzão, viril, e que muitas vezes por trás não era isso que acontecia, né? Principalmente de médio a longo prazo na vida desse cara. Ele não ia
Exatamente.
Ficar viril para sempre. Então não é uma influência, é uma manipulação mesmo, de forma sutil, como você falou. Isso acontece às vezes em pequenas propagandas, TV, desenho, rádio, em vários aspectos, né?
Sim.
Acontece isso.
E isso tá acontecendo hoje, né? Em 2020 ainda. Porém, 2020 eu entendo que será um ano aí de muitas revelações, muita coisa vai acontecer. E as verdades, elas aparecerão, né? Eu tenho muito comigo que essa passagem de João, né? João 8:32, ela está acontecendo aqui nesse ano. E é para o bem, é para o nosso bem, é para a nossa evolução, é para a gente crescer como pessoa, crescer como sociedade, crescer como seres humanos e ter, acima de tudo, a verdade na nossa essência. Quando falar com alguém, falar de coração e falar a verdade. Não ficar manipulando ninguém, não. Não ficar assim, não gostou, não gostou. Não tem problema nenhum, e tudo bem, mas fala a verdade para as pessoas. As pessoas querem verdade. Acabou aquele negócio daquele vendedor, por exemplo, vamos trazer para o nosso negócio. Aquele vendedor que ele quer empurrar uma pulseira, um bracelete, a gente vende bracelete, e ele quer empurrar o que ele quer. Ele não está interessado com quem está na frente dele e começa a perguntar o que você está necessitando, meu irmão. O que você precisa para melhorar a sua vida? É um produto? É um negócio? Não, eu quero empurrar o que eu quero, o que é bom para mim. Não é bom para quem está na minha frente. E um negócio, ele tem que ser bom para quem está na minha frente, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para a sociedade. Não adianta a gente vender um produto que vai danificar o meio ambiente. Não adianta a gente comprar da nossa amiga China lá, sabendo que tem um monte de escravos lá. Gente, tem que começar a vir para a consciência, entender que pessoas estão pagando um preço por você pagar mais barato muitas vezes um produto. Eu, de um tempo para cá, eu comecei a investigar muita coisa. E uma delas foi como que essa empresa conduz a sua vida, os seus negócios. Eu, até que me prove o contrário, eu gosto muito da marca brasileira Reserva, porque eles fazem um trabalho sensacional com fornecedor interno brasileiro. E isso é muito legal. Eu estou fazendo propaganda sem pagar um tostão aqui, mas estou fazendo de coração porque eu acompanhei um documentário do cara e ele falando que ele quer privilegiar empresas brasileiras. Então a gente tem que ser mais patriota, né? É importante que a gente seja patriota. Mas vamos lá, Felipe, fugiu um pouco do tema aqui que eu deixo o coração falar, tá?
Mas isso é importante da gente entender. E essa parte em si da reserva é legal, gente. Depois pesquisem mais sobre, tá? E às vezes até comprem deles, porque é uma empresa que realmente optam por matéria-prima do
E
Brasil,
a nossa
optam
empresa
por
de
mão
marketing e
de...
relacionamento é brasileira, viu?
Exato,
Só
optam
que é o
por mão de
seguinte, aí
obra
vamos
daqui
lá, vamos
também.
lá. Mas se eu souber que está comprando da China, olha o que eu vou falar, deixa gravado aqui, ó. Se eu souber que está comprando da China para reduzir custo e pegando mão de obra escrava lá, eu sou o primeiro a sair fora. São esses, não interessa quanto eu estiver ganhando na empresa.
Valores, né? São
São esses
valores.
valores, mexeu com valor, mexeu com os meus valores. Se eu não souber, tudo bem, eu não estou sabendo. Mas agora, a partir do momento que eu sei que estão fazendo isso, eu sou o primeiro a pular fora, porque está ferindo os meus valores. Então, assim, não é tudo, não é ganhar dinheiro a qualquer custo, entenderam? Tem que ser ecológico. Daqui para frente, gente, os negócios que darão certo no mundo serão negócios ecológicos. O que é um negócio ecológico? É bom para mim? É. É bom para quem está fazendo negócio comigo? Também. É bom para a sociedade? É bom para o meio ambiente? Perfeito. Esse é um negócio que eu quero para minha vida e quero para o meu semelhante. Agora.
Inclusive, né, muito de negócios como marketing de rede, negócios em rede, que realmente é algo que ajuda várias pessoas, né, que estão envolvidas, tanto às vezes o próprio fabricante, como o empreendedor, como o cliente final, como todo mundo que consome, todo mundo que está junto desse processo. Então, são negócios que têm uma tendência aí dos próximos anos de ter um crescimento muito forte, gente. Principalmente negócios que têm um propósito muito grande aliado por trás, né? Então, é uma tendência bacana. E você que está aí do outro lado, que já faz marketing de rede, sinta-se feliz, porque cada vez mais, né, Fábio, o mundo vai virar os olhos para negócios que têm um grande propósito por trás, que é
Exatamente.
realmente algo que tem essência de ajudar pessoas, tá? E não aquela parte muito forte que tinha em outros negócios, que a gente sempre teve, né? Egoísmo de, putz, para eu crescer, eu dependo que outro pare de crescer, enfim. Então, cada vez mais isso vai ser fortalecido aí nos próximos anos, tá? Graças a Deus, né? É algo que é legal para o nosso negócio e também para o mundo. Creio muito em relação a isso. Mas vamos lá. Então, a gente falou aqui sobre bajulador, certo? Tem mais alguns pontos aí em relação a isso que é importante tocar?
Bom, eu acho que basicamente assim, entender que isso está muito ligado também à geração de medo. Por quê? Porque eu falo assim, o maligno ele começa de forma sutil, ele começa a te bajular, ele começa a te dar ali uma. Isso acontece muito para quem é muito sedento por fama e poder. Você começa a receber bajulação, você começa a receber um pouquinho mais um cargo melhor, e você começa a pisar nas pessoas, aí você vai para a China com o seu chefe, ele chega para você, olha, para você crescer aqui dentro, você tem que beber. E aí você se vende, né? Você não bebia, passou a beber, daqui a pouco passou a fumar, daqui a pouco passou a trair sua esposa, daqui a pouco. E é sutil, daqui a pouco você se vê todo enrolado, com a vida destruída, você se vê sem a sua família que
Se
você ama,
vendeu, né?
se vendeu.
E sem
Então,
perceber ainda.
exatamente, por isso que assim, aí você cai, e aí você começa a ter medo de ficar sozinho, ter medo de perder dinheiro, ter medo. Aí o medo volta, é um ciclo. Então, você é derrubado pelo ego, pela vaidade, você cai. E aí o medo volta nesse ciclo, entendeu? Então é muito sutil, isso acontece, infelizmente, com muitas pessoas que são suscetíveis à alienação, tá? São suscetíveis aí a se alienar e se perdem porque não tem os valores muito claros, porque não sabem aonde quer chegar e como quer chegar, que é o mais importante. Não é chegar a qualquer custo, é chegar com valores muito, com pilares de valores muito fortes, ok? Família, como que você amanhã, assim, eu tenho uma família maravilhosa, graças a Deus, mas eu não quero chegar ao sucesso a qualquer custo, pisando na minha família, perdendo minha esposa, perdendo minha filha, perdendo a. Não quero. Esse não é o intuito. Então, vamos lá, vamos tocar no outro ponto aqui. Então,
Ó, falaram ali no
entender.
chat que é interessante isso aqui, ó. O bajulador tem medos de perdas e tem baixa estima em alguns momentos. Ah, o Empreenda com a Acmos colocou isso aqui. Estão falando lá sobre mão de obra. Legal. Bora lá, fala o que você ia falar aí agora.
Bom, o fracasso é uma outra arma poderosa para alienação, né? Então, quer dizer, é uma arma poderosa para alienar as pessoas. Você sabe por quê, Felipe?
Por quê?
Poucos homens e mulheres continuam tentando após um fracasso. Você sabia disso?
Com
Mas
certeza.
pouquíssimos homens e mulheres não se entregam depois de receber um fracasso. E isso vai nas coisas mais simples até as coisas mais pesadas. Vamos supor que você começou a fazer marketing de relacionamento. Vamos trazer para o nosso negócio.
Isso acontece muito, né?
E aí você foi num show né, um show ali de pirotécnico, igual faziam antes. Você vê pessoas ganhando carro, ganhando casa.
Gente, vem!
Isso acontece, isso é fato. Só que assim, não entre por isso, ok? Não entre por isso. Faça a sua investigação e vê se verdadeiramente aquela empresa muda a vida das pessoas em termos de saúde, em termos de mentalidade, que é o mais importante, em termos de desenvolvimento pessoal, em termos financeiros também. Porque a parte financeira é muito importante, mas ela não é algo que tem que ser primordial para você. Aí você entra motivado pelo vem. E você vai. E aí você chega lá e vê que não é tão simples. E você começa a fazer a lista. Funciona assim, né, gente? Vamos pegar o modo antigo de fazer o nosso negócio? Vamos fazer uma lista de todo mundo. Do seu relacionamento, porque eu sou o líder, já queimei todo o meu relacionamento já. Agora eu vou queimar o seu. E você sai fazendo uma lista, todo empolgado, e começa, chamando os melhores amigos. Aí você recebe o primeiro não.
E geralmente no começo são nãos que têm um impacto emocional muito forte pra você.
Perfeito.
E isso
perfeito.
Vai minando você. Mas vai lá.
Recebe o segundo não. O terceiro você já nem quer mais isso. Você tá tremendo, igual uma vara verde. Então quer dizer... se você entende que todo fracasso é uma semente para algo muito maior ou equivalente, você tem uma arma poderosa contra qualquer tipo de fracasso. Porque não existe um homem ou uma mulher que não passou por um fracasso temporário para poder receber algo maior ou equivalente. Não existe. Pode pesquisar aí os grandes homens de sucesso, né? Pode pesquisar pessoas que já chegaram onde você quer chegar, elas passaram por fracasso. Só que a grande população, a grande maioria, infelizmente, não está preparada para isso. Ela no primeiro pá, ela cai. Então, muitas vezes, o que acontece com essas pessoas? Elas vão recebendo injeção de ânimo. Ah, eu quero ser, sei lá, tô desejando algo muito grande na minha vida. E muitas vezes eu começo a receber um pouquinho disso. Por quê? Eu vou dando corda, parece que vai ficando fácil. De repente, você toma um puxão de tapete ali. E aí são poucos que levantam depois disso. Agora, então, assim, diga aí.
Não, em relação a isso. Por que que isso acontece? Por que que a maioria das pessoas não são preparadas pro fracasso? A gente vive numa sociedade assim, gente. Que, né, Fábio? Muitas vezes, vamos dar um exemplo do futebol, por exemplo, um time que chega em segundo lugar, que fez a final, fez um bom campeonato, esses caras são totalmente desvalorizados. As pessoas só valorizam realmente quem ganhou, mas não entende que quem tá chegando lá todo ano, tá batendo na porta, tá batendo na trave, esse cara tá se preparando no meio do caminho pra uma hora ele vencer, pra uma hora ele conquistar. Então, muitas vezes, a gente já tem isso muito forte dentro da sociedade em si, tá? E aí, gente, no marketing de rede, muitas vezes acontece isso que o Fábio tava falando. Hoje, eu tenho pra mim que antes de eu começar a, de fato, pedir para um novo direto meu, por exemplo, a começar a abrir a lista dele, a começar fazer todo o trabalho que ele deve fazer com profissionalismo no marketing de rede, eu preciso que ele, antes de fazer isso, ele passe por todas as mentorias. Eu quero que ele passe por todas as mentorias. Eu quero, inclusive, que ele passe comigo 8 semanas estudando o livro GoPro. Gente, por quê? Porque eu quero preparar ele para quando ter aquilo lá do começo, né, Fábio? Que tanto você como eu tivemos no meio do caminho, daqueles nãos muito regados de emoção, esse cara esteja tranquilo pra isso. Ele já sabe que vai acontecer. E tem muito líder que, quando eu falo isso, vira o olho. E, obviamente, eu tô nem aí pra esses líderes, né? Mas eu entendo que essa dá uma velocidade pro projeto, porque velocidade pra mim, gente, não é você cadastrar um monte de gente e na semana que vem eles saírem, porque não estão preparados. Velocidade pra mim é você formar o cara no meio do caminho. E aí sim, pra quando ele for entrar em ação, esse cara já tá com a mente que o Fábio tem hoje, que o Felipe tem hoje, que várias outras pessoas que estão aqui no chat já tem nesse momento também. Mas não é todo mundo, então, que está preparado para aqueles impactos de não inicial, galera. Por isso que é importante você, no começo, capacitar muito as pessoas e, principalmente, né, Fábio? Jogar de forma aberta, mostrar pra eles o que irá acontecer. Porque você tá preparando esse cara para o sucesso que ele vai ter lá na frente. Mesmo que demore um pouco mais. Eu tenho até medo dessas pessoas que falam: ah, eu bati diamante em 25 dias e não sei o quê. Cara, cuidado. Essa pressa aí pode prejudicar não só você, como também toda a sua equipe. Lógico que a velocidade é legal, né, Fábio? A gente chegar muito rápido onde a gente quer, com sucesso e etc. Mas você tem que entender que nem todo mundo tá preparado mentalmente pra isso. Então, só a fiquem com esse insight aí, porque realmente é importante dentro do marketing de rede, tá? Você tem que preparar, inclusive, seu time para o fracasso. É isso que eu quero dizer. Mas vamos lá, Fábio.
Bom, por que que isso é uma ferramenta muito forte de alienação das pessoas? Porque o fracasso, ele acaba com o moral das pessoas, ele destrói a autoconfiança.
Ninguém gosta de fracassar.
Ele liquida o entusiasmo, ele enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido que a pessoa possa ter. Então, quer dizer, o fracasso, para quem não está preparado para ele, para quem não aprendeu a gostar dele, ele é destrutivo. E a maioria das pessoas, quando toma uma pancada, não volta nunca mais. Ela se fecha, eu já vi pessoas que só por fazer uma ligação e a pessoa falar não, ela já acabou com a vida da pessoa, destruiu. Falei, mas já acabou o negócio pra você? Porque você fez uma ligação e a pessoa falou não?
Um dia, hein?
Agora, eu quero ver se seu filho estiver ali precisando de 10 reais pra comprar alguma coisa, uma comida. Você faz. Sabe por quê? Sabe o que acontece, Felipe? A maioria das pessoas caíram numa zona de conforto. Tem o salário. O que que tá acontecendo? A maioria das pessoas hoje que estão se tornando empreendedoras, elas estão se tornando pela dor. Porque elas perderam o emprego. Necessidade. O empreendedor, ele se torna empreendedor pela dor, pelo exemplo de alguém da família, ou ele se torna empreendedor pelo amor, porque ele estudou, ele entendeu. É muito melhor pelo amor, né? Ele estudou, ele entendeu, ele sabe, ele é preparado, ele sabe que ele vai ter fracassos temporários.
Tem que algo que ele identificou, né? Ele ama fazer aquilo e ele sabe como implementar aquilo, ele sabe que pode ajudar as pessoas. Então
é a minoria. O problema de você vir pela dor, muitas vezes, é que você vai sofrer muito. Vem o despreparado, vai ter que se preparar. Eu falo que você vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Então, quer dizer, você não se preparou, não planejou. E eu planejei quando eu vim para o marketing de relacionamento. Planejei muito bem. Eu comecei a tirar meu foco da empresa de higienização e comecei a colocar meu foco no marketing de relacionamento. Então, me preparei. Agora, quando você vem precisando de resultado, às vezes a pessoa já quer sair chamando todo mundo sem vender. Cara, vai vender, você está precisando de dinheiro.
Não, sem nem ter usado os produtos.
Sem nem ter usado os produtos. O que é pior, né? Você é uma fraude quando você faz isso. Sabe por quê? Vou repetir, você é uma fraude quando você faz isso. Porque você está indicando o produto para alguém e você nem usou.
Cara, ninguém vende aquilo que não compra.
Que isso, o produto você tem que amar o produto para poder indicar para um amigo seu. E eu já fui fraude, viu, Felipe? Eu aprendi a fazer desse mesmo jeito. Eu aprendi a comprar o kit, jogar no canto da sala e vamos chamar as pessoas, vamos sair chamando. Então, quer dizer, não seja fraude, gente. Usa o produto. Indica aquilo que você ama, que aquilo que você gosta, aquilo que é bom para você vai ser bom para os outros.
O meu primeiro ano, inclusive, de projeto, quando as coisas não aconteciam, né, do jeito que eu estava querendo, um ano estagnado como master e etc., teve produtos do meu kit inicial que venceram. Olha o que eu tô falando aqui para vocês. Justamente por quê? Porque eu fazia da maneira errada, por isso que a gente não tinha o resultado que a gente buscava. Quando a gente entendeu a essência desse negócio e que o produto era a grande estrela, inclusive, né, Fábio? Que ele é o carro-chefe de todo o negócio que tem por trás. Lógico que tem um plano de carreira muito agressivo, mas depois que a gente mudou essa percepção, o nosso negócio mudou. Então, é importantíssimo vocês também entenderem isso, né? Erros que a gente cometeu lá atrás e que a gente não quer também que você cometa. Então, é aquilo que eu falei. Ninguém vende aquilo que não compra, tá? Então, se você hoje, como o Fábio falou, tá aí do outro lado, ó, fazendo marketing de rede, tentando vender produto que você nem usa, o que é, Fábio? Como que é?
É uma fraude.
É uma fraude. É exatamente isso. Bora lá.
Bom, vamos lá. Thomas Edison, todo mundo fala muito dele, né? E eternizou o nome, né? Não tem jeito não, eternizou. O cara era persistente, mais de 1.000 tentativas aí para desenvolver a lâmpada.
Mais de 1.000 fracassos momentâneos.
Mas você sabia que tem milhares e milhares de pessoas mais preparadas que ele, que infelizmente não vingaram porque desistiram?
Com certeza, e eu falo mais ainda, tem milhares e milhares de pessoas hoje fazendo marketing de rede que talvez sejam mais preparados do que eu e que o Fábio, não tem o resultado que a gente tem de Imperial Diamante, mas que às vezes se frustram por qualquer coisa no meio do caminho e não são tão consistentes e tão constantes como nós. Simples assim. É o que eu sempre
falo,
Fábio.
Você sabe qual que é a diferença dos dois. Um utiliza o fracasso como trampolim. O outro utiliza o fracasso como álibi para não ter resultado. Ah, é meu álibi. Eu não tive resultado porque eu fracassei aqui, eu tomei um não.
E aí se você tentar tirar essa muleta dele, ele vai ficar bravo com você ainda.
Vai ficar bravo com você. Aí fica todo moadinho. A culpa é do líder. Aí ele quer arrumar um culpado. A culpa é do líder. Não, a culpa é do político. A culpa é da empresa. Ele quer arrumar um culpado. Ele quer crucificar alguém. Né? Agora, ele não consegue olhar para dentro dele e ver o que, que ele fez de errado, melhorar, corrigir e continuar. Então, a grande maioria, infelizmente, faz isso. Eu acho que tá, chegou, deu, gente, deu. A gente está vivendo um momento que tem um monte de gente desempregada. Ou as pessoas... Tem uma frase do Kim Arquette que ele fala, que eu gosto muito, né? Que é... Os maus, eles são ousados. E os bons são tímidos. Por isso que tem uma passagem bíblica que fala que, né? Vão vomitar os mornos justamente por isso. Porque a pessoa só vai procurar alguma coisa, uma renda adicional, quando a água bate ali, né? Nas nádegas. Aí vai procurar alguma coisa diferente na vida. Tô sendo um pouquinho duro hoje porque eu tô inspirado mesmo. Porque não é sendo passando a mão na cabeça das pessoas que nós somos líderes melhores. Nós falando a verdade, sim. Falando a verdade, você consegue liderar de uma forma mais efetiva, de uma forma melhor. Por isso que tem gente que me ama e tem gente que não gosta de mim. Tudo bem, eu não tô nem aí. Não tô nem aí hoje. Sinceramente, assim, eu tenho uma vida incrível com a minha família, com a minha filha. Sou feliz à beça. E não é, gente, procurando a aceitação dos outros que você vai crescer financeiramente como pessoa. Não busque aceitação. Busque sempre a verdade, beleza?
Exatamente. Na verdade, né? Quando você quer ser aceito, na verdade, por todo mundo e não fala as verdades que você precisa falar. Tem até o quadro de segunda-feira aqui que às vezes aparece, onde ele estava ativo, aí as pessoas no chat até estavam falando, Felipe Sincerão tá aí hoje, né? Que é uma grande realidade, gente. Às vezes, se você não fala o que você tem que falar para os seus liderados naquele momento, você está negligenciando e você está sendo até responsável pelo fracasso dele, né, Fábio? Se você realmente não dá os toques que precisam dar. Se ele vai aceitar ou não, aí é com ele. Você está fazendo sua parte, você tá mostrando pra ele qual que é o caminho. Por isso que você conseguir, né, liderar sempre com a verdade, sempre mostrando pro cara de fato o que tá acontecendo e o que pode acontecer é o melhor caminho possível para que cada vez mais você tenha pessoas que estejam junto com você dentro desse projeto. Vão ter pessoas que vão se chatear e ficar de mimimi e se afastar? Vão, mas a sorte é sua. Simples assim. Então, sempre tente fazer isso, galera. Lidere mesmo, por exemplo, lidere mesmo com verdade, lidere mesmo falando o que você precisa falar. Bom, deixa eu ver um negócio aqui. Estão falando que o Fábio Sincerão tá aqui hoje também. Ó, amando, são verdadeiros, fazem com amor. E ó, eu vou falar um negócio aqui que a Patrícia me falou hoje, tá? Ela falou assim, no WhatsApp, ela mandou. A Patrícia é da equipe do Fábio, não é da minha equipe. Mas ela falou assim, Felipe, Fábio, obrigado, tá? Graças a Deus que em algum momento da minha vida eu não dei ouvido porque os outros falaram e eu tô acompanhando a live de vocês. Só falo isso, mas é uma grande realidade.
Ela tem,
né?
Não sei se ela já passou pelas mentorias, mas na segunda mentoria a gente conta a história do sapinho. Tem que se inscrever na mentoria pra passar lá, se não conhece. A história do sapinho é bem legal, né? Ela fala que você tem dois ouvidos, um pra ouvir mais, primeiro pra ouvir mais, segundo pra entrar por aqui e sair por aqui. Aquilo que não te serve, aquilo que não faz sentido na sua vida, entra por aqui e sai por aqui. Aquilo que faz sentido, você reflete e usa pra melhorar, né? Porque nós não somos perfeitos, longe de nós aqui sermos perfeitos, porque a vida perde a graça com a perfeição.
Só olha que um detalhe.
É um virginiano falando, hein?
Só um detalhe, ó. Até uma coisa que falaram aqui no chat. Empreenda com a Acmos, eu não lembro quem é o nome da pessoa. Mas enfim, ela sabe que é pra ela porque ela colocou aqui. Ela falou, a minha equipe que se prepare, não vou bajular mais. É exatamente isso, tá? É óbvio que elogio sincero é uma coisa, tá?
Isso.
Se tem pessoas do seu time, cara, que estão fazendo um excelente trabalho, elogie, realmente mostre isso. Isso é importante, inclusive pro seu negócio, você dar mérito pra quem tem mérito. Essa é uma grande verdade. Agora, bajular é diferente. Você elogiar mesmo é puxar saco, realmente. Tem uma grande diferença
elogio,
em relação a isso, gente.
O elogio, ele é de coração.
Exato.
Ele é algo assim, nossa, que trabalho maravilhoso que esse cara tá fazendo, precisa elogiar. Vai lá no público, vai lá no grupo e elogia mesmo.
Perfeito.
Não se preocupa com o outro lá que vai ficar com ciúminho, não. Elogia. A bajulação é diferente. A bajulação você não tá sentindo no seu coração. E você tá fazendo para conseguir um resultado, uma finalidade, um fim ali. Você tá tentando levar a pessoa a agir de uma forma que você você quer. O elogio não, o elogio ele é necessário, ele é importante, o líder deve fazer, então que fique muito claro isso, tá? A gente não está falando de forma alguma que você não deve elogiar as pessoas, você deve sim, você não deve manipular para atingir um objetivo seu.
Perfeito, okay? Exatamente. Só para deixar isso claro aqui, porque às vezes pode ficar alguma dúvida em relação a isso, tá? O elogio ele é muito bom sim, a bajulação não. Mas vamos lá, Fábio. Entramos aqui na nossa parte final. O que mais que a gente pode trazer em relação aos medos, a tudo que a gente já falou aqui hoje?
Tudo na vida, aí vamos falar de um assunto pesado também, que assim, tudo na vida, assim, a gente precisa olhar para o céu tá mais azul, né? Tá lindo. Você viu como o céu tá mais azul?
Hoje tá bonito, né?
Tá ali, não tá só hoje, não. Eu olho todo dia pro céu, eu admiro o céu. Ó, tem um helicóptero passando, eu admiro o helicóptero. Por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque eu vivo o momento que eu estou vivendo, o momento presente. Antigamente eu ficava ansiosão, né? E hoje eu simplesmente admiro as belezas de Deus. Eu tô muito conectado a Deus hoje, mas tô muito mesmo, assim, como nunca estive na minha vida. E quando você faz isso, você começa a ver o quanto o maligno ele te levava pro um lado negro da força. E é assim que ele vai conduzindo muita gente. Ele conduz pelos desejos mais íntimos da gente. Ele conduz pagando propina para as pessoas. Ele chega de forma sutil e vai levando você a trair sua esposa, a trair sua família, a trair sua equipe, aí para uma outra, né, um outro negócio. Você está fazendo ali, você trai todo mundo, vai para um outro negócio. As coisas são de formas sutis. E é isso que a gente tem que entender. Ele vai dando coisa para você, fama, poder, sucesso. Depois ele tira tudo. E aí você já se vendeu, você cai no medo. Por isso que a gente deu essa base aqui para vocês, para que vocês entendam como que a coisa funciona, como a televisão age, como muitas igrejas agem, te colocando no medo, te colocando no medo de ir pro inferno, te colocando pro medo. É um medo, te movimentando pelo medo e te conduzindo cada vez mais pelo medo. Então, o líder também faz isso, também pode fazer isso, conduzir as pessoas pelo medo, não pela inspiração, pela vontade, pelo desejo de fazer o negócio, né? Então, o gatilho mental do medo é um dos mais poderosos. Quando você entende o gatilho utilizado por outros seres humanos, o gatilho utilizado pela televisão, o gatilho utilizado, você não cai mais nessa. Você não se apavora, você acredita em Deus. Você acredita que nós estamos passando pelo momento incrível esse ano aqui. Nossa, Fábio, que doideira, né? Passando um momento incrível, você tá falando, esse ano teve pandemia, teve... Sim, um momento incrível, um momento de revelações, um momento de teste de fé. Ou você acredita em Deus ou você não acredita, meu irmão. Ou você acredita que isso daqui é para aprendizado de um povo, para se unir cada vez mais, ou não acredita. Então, se liberta do medo. Esse é o recado que eu estou dando aqui. E eu acho que dá tempo de a gente passar aqui umas dicas, Felipe, para, né, para que a pessoa
só,
se...
Só um detalhe em relação a isso que você está falando, sobre como esse gatilho do medo ele é forte, gente, para vocês entenderem isso... Eu entrei aqui, ó, rapidamente, no portal da UOL, por exemplo. Só pra você ver, pra vocês entenderem do outro lado.
Eu duvido que tenha notícia ruim aí, né?
Olha isso aqui, ó. Eu vou ler, sei lá, umas 6 notícias, só pra vocês verem como que isso é muito forte pela mídia, por tudo que acontece aí. Mas vamos lá, ó, só pra eu te dar esse exemplo aqui. Novo Minha Casa e Minha Vida terá... Não, quer ver, ó, o que eu tinha visto aqui. 9% das famílias dizem que crianças e adolescentes estão sem estudar. Daí tá falando sobre propina, eita. Caso de assassinato, é um outro que tá aqui. Perigoso desaparecimento de não sei o quê. Sintomas... Gente, eu acho que se a gente ler aqui, de todas as notícias que estão aqui, 90% tem um gatilho forte aí por trás também. Sim. Então é algo que realmente acaba vendendo muito, né? As pessoas utilizam muito isso.
O que é pior, a culpa é nossa. Sabe por quê? Exato. Porque a gente vai lá procurar isso.
Porque a gente consome isso.
A gente consome isso. Então não adianta culpar só a mídia. Porque se tem alguém escrevendo, é porque tá tendo demanda. Tá tendo alguém lá. E tá tendo pessoas que vão lá assistir e se alimentam disso.
Perfeito.
E quanto mais você se alimenta do medo, mais você afasta a prosperidade e a abundância da sua vida. Então, quer dizer, a primeira coisa que uma pessoa que quer ter sucesso faz é parar de ler notícias ruins, é parar de assistir televisão com notícias ruins, e vocês verão o quanto isso vai aparecer esse ano. Tô falando o seguinte, assim, esse ano vai ser o ano de revelações, já começou muito forte, tem notícias muito boas acontecendo, tá? Mas notícias muito boas mesmo. Vou dar um exemplo. Todo o nosso Supremo Tribunal Federal pode ser que trave o nosso vídeo aqui, a gente faz outro. Tá caindo, por quê? Porque eles eram ligados a João de Deus, que fazia aquelas sacanagens, ok? Então, quer dizer, Supremo Tribunal Federal, olha isso. Então, estejam atentos a tudo que vai vir à tona aí. Aí você vai ver que o homem que acredita no homem, ele tá fadado a fracasso. O que a gente tá fazendo aqui é dar a visão para vocês, mas a resposta sempre vai estar dentro de cada um de vocês. Deus tá lá, Deus tá dentro de cada um de nós. Se eu tô falando algo aqui que não ressoou com vocês, de duas uma. Ou não é verdade, ou você não está querendo aceitar. Se você quer saber se é verdade ou mentira, fecha os olhos, faz uma oração e pede para Deus, ele vai te dar a resposta. A resposta vem quando você pede, tá? Então nós estamos vivendo um momento único, um momento que eu digo que vai ser um divisor de águas entre. É coisa boa, tá, gente? Estou falando de muita coisa, tô empolgado com o que está por vir, estou empolgado com o mundo que está por vir daqui para frente. E mais para isso, a gente precisa cada vez mais se libertar do medo, dessa frequência que te deixa na escravidão, que te deixa na pobreza, que te deixa fora do ambiente próspero, abundante, fora do que é melhor para sua família. Se liberta do medo, começa a vibrar em fé, em harmonia, em gratidão. Eleva a sua frequência, porque quando você eleva a sua frequência, coisas maravilhosas começam a acontecer na sua vida, beleza?
Isso aí, e ao contrário é a mesma coisa, né? Quando você vibra no medo, lascou. A sua vida também vai ser cada vez mais alimentada por medo. Então, essas lives têm exatamente esse intuito, gente. Libertar cada um de vocês aqui do medo. Muitas vezes um medo que esteja escondido aí do outro lado, que você nem sabe, mas com certeza, em algum momento, eu tenho fé, né, que você vai ser tocado aí, você vai se libertar disso aí durante essas próximas lives que a gente vai ter também. Tem mais algum ponto, Fábio? Temos 2 minutos.
Ó, eu tenho 14 pontos aqui que eu anotei, fiz questão de anotar. São dicas de proteção contra alienação, tá? Então, o que você quer fazer? Você quer
Já
mandar
sei.
um grupo?
Nada disso. Semana que vem, então. Semana que vem, no Papo de Brother da semana que vem, nós vamos falar menos sobre medo e dar mais dicas em relação a como ir quebrando isso. Fechou?
Sim. Então, ó, eu vou dar 14 estratégias para que você se liberte definitivamente do medo, se liberte da alienação, se liberte de tudo isso. Então, são 14 dicas poderosas que eu anotei aqui, tá? E que vão fazer com que você tenha uma vida melhor, que você passe por esse 2020 aí de uma forma muito mais poderosa, muito mais efetiva, que você enxergue um mundo diferente, enxergue um mundo de possibilidades, não um mundo de limitações.
É isso aí, gente. Ou seja, já coloca na sua agenda. Terça-feira que vem, aqui no mesmo canal, a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Então, gente, se vocês gostaram do Papo de Brother de hoje, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação aí. Isso ajuda muito a nossa equipe a produzir cada vez mais conteúdos legais como esse, tá? Então, a gente conta com vocês aí e a gente espera vocês na semana que vem no próximo Papo de Brother. E lembrando, amanhã, às 21 horas, tem um treinamento com o Fábio aqui no canal. Amanhã ele vai falar sobre qual que é o tema mesmo, Fábio? Eu esqueci agora de cabeça. O que que o marketing de rede pode proporcionar na sua vida, certo?
Certo, tem muita coisa boa e aí eu vou mostrar para vocês o que que proporciona para mim hoje, depois de 7 anos que levei a sério esse projeto, que também me libertei dos meus medos, porque eu também tinha um monte de medo. A partir do momento que eu comecei a me libertar deles, a coisa começou a fluir na minha mente.
É isso aí, gente. Isso é algo que todo ser humano tem e quanto antes ele descobre, mais ele pode trabalhar em cima disso e ir melhorando cada vez mais. O desenvolvimento pessoal, ele é contínuo, gente. É isso que a gente tem que sempre entender, tá bom? Ó, um beijo para todos vocês. Valeu por terem participado. E amanhã, então, 21 horas, tem treinamento com o Fábio aqui no canal. E semana que vem a gente tem mais, tá bom? Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Valeu, Fábio.